Boa noite. Apaguem as luzes e acendam as velas, porque está começando mais um Covil do Terror.
Meu nome é Newton Vieira e nunca foi tão fácil entrar na Deep Web.
Eu sou Germano Marques e Polícia Federal, rastreia esse IP.
Aqui é o Auro Jota e quem faz o palhaço rir?
E eu sou a Carol Soares e se o pica-pau tivesse comunicado a massa sensitiva, nada disso teria acontecido.
Oi, gente. Hoje a gente tem filme nacional. A gente vai falar de Mal Nosso, um filme de 2017, do Samuel Galli. E nesse filme, um médium é avisado de um poder demoníaco que deseja destruir a alma da sua filha. E aí, temendo essa consequência, ele contrata um assassino em série para tentar protegê-la.
E eu recebo frequências diferentes.
Esse filme é bom porque o programa não já é livre de spoilers, porque o próprio sinopse já dá o spoiler master do filme.
E há controvérsias, hein?
Gente, o que foi que vocês acharam desse filme?
Então, nessa temporada, né? Definitivamente um filme já feito. Essa temporada tá sem a Grazi, eu tô incorporando ela, eu tô sendo a pessoa ácida da temporada. Ele tem algumas ideias muito boas, mas ele se atropela um pouquinho na execução, em alguns quesitos. Por exemplo, o início do filme, como a gente tava comentando aqui, ele parece levar para um lugar totalmente diferente. Parece que é um filme tipo Mártires. Para quem já assistiu, para quem não assistiu, não assista. Podre, é péssimo. Eu sempre sou massacrado quando eu falo isso no Twitter. Mas eu acho o Mártires horroroso, horroroso. Eu me arrependo de ter assistido esse filme. E a Grazi assina embaixo também.
Vamos colocar a meta no Apoia-se, viu? A partir de tantos mil dólares aí, a gente faz um episódio de Mártires com o Germano.
Eu só faço episódio de Mártires se for recebendo dinheiro. Porque... E aí parece muito isso, parece que vai ser um filme assim de violência, tortura, porque o personagem principal, o Arthur, ele começa o filme vendo... ele tem assim um doc cheio de link da Deep Web lá, só os ponto ônio. E aí tem vídeo de assassinato, de necrofilia, do Java 4, de canibalismo. E aí tem um de assassinato e ele vê lá e parece assim, filme snuff, sabe? É um cara lá em cima de uma mulher e ele vai arrancando o tufo de cabelo da mulher e depois arranca o couro cabelo da mulher e atira. E aí você é levado a pensar que o filme vai ser sobre isso. Em algum momento é só esse rolê da violência mesmo, assim. E aí aqui eu já apontou uma coisa, que é a maquiagem. Nesse filme é excelente, pra mim é o ponto alto do filme. É o ponto altíssimo, assim, é muito bom mesmo. Principalmente se tratando de filme nacional, que, enfim, não menosprezando, mas enfim, a gente sabe que fazer cinema nacional é complicado, questão de investimento... E cinema nacional, de horror ainda, aí você jogue mais lá pra baixo.
Um abraço pro Rodrigo Aragão, que é o quem faz a maquiagem do filme, o cara do trash brasileiro, o diretor de Mangue Negro, Fábulas Negras, e o responsável pela maquiagem desse filme aqui.
Ele deu o nome, viu? E aí, esse protagonista, né, o Arthur, ele vai se encontrar com esse cara, ele entra em contato e ele encomenda uma morte.
Eu ri muito com a troca de mensagens. Quando ele passou o preço na DM, assim, ó, 3 mil por cabeça, 2 mil criança, aí é um emojizinho de carinha feliz.
Sigilo assim, aqui,
muito
brother.
Trash.
Assassino no sigilo local. E aí eles se encontram, e eu falei isso brincando, mas eu falei, agora sigilo local, tem uma cena até que rola assim, parece que tá... Uma tensão, assim, o cara chega no banheiro e rola, assim, quase um banheirão negociando um assassinato. E aí, ele deixa um depoimento gravado, que a gente não tem acesso ainda. Enfim, ele negocia essa morte, aí depois corta pra uma coisa totalmente aleatória, que é ele fazendo o bolo de aniversário da filha dele, e eles se arrumam e vão comemorar. E aí ele pede pra filha fechar os olhos, aí você já imagina. Eu fiquei, puta que pariu, que doente esse cara, é isso que vai acontecer. E aí quando a filha dele fecha os olhos pra cantar o parabéns, o assassino tá lá de fora da janela e ele mata a menina. Mas não obstante matar a menina, ele mata o Arthur também, que em tese é o protagonista, né, do filme. E aí você fica, ok, falta 40 minutos de filme ainda, que rolou. E é aí que tá. Por isso que eu falei, a sinopse é spoiler? Sim. Nem tanto, porque que proteções Sim. são essas?
E assim, nesse começo, eu pensei muito que o filme seria... assim, é a segunda vez que eu assisto o filme, eu assisti de novo pra poder gravar. E a primeira vez que eu assisti esse filme, eu ainda lembro que eu pensei que ia ser sobre um cara que... talvez tivesse esse tipo de fetiche, né? Esse fetiche doentio de ver vídeos de mulheres sendo torturadas na Deep Web, esse tipo de coisa. Então, assim, uma coisa que eu acho interessante, pra mim é um ponto alto desse filme, é que você pensa muitas coisas no decorrer do filme. Você pensa que ele é sobre muitas coisas. Inicialmente eu pensei que era isso, que ele tinha, sei lá, algum tipo de fetiche bizarro de procurar esse tipo de coisa na internet. Depois eu vi que ele tava contratando um cara pra matar alguém, aí eu já fiquei, não, então não deve ser isso, né? Pode ser outra coisa. Jamais pensei que ele tava contratando o cara pra matar a filha dele, que aí já virou de novo a história pra mim. E aí mata a filha dele, mata ele, aí virou a história de novo, tipo, não era só pra matar a filha dele. Eu fiquei assim, gente, o que que tá acontecendo? Então...
aí depois o filme vira um certo sentido, e depois um exorcista...
Sim, mas assim, essa é a questão, que uma coisa positiva pra mim nesse filme, outra coisa positiva pra mim nesse filme, é que são vários filmes dentro de um, especificamente são dois filmes praticamente dentro de um, até a metade do filme é uma coisa, depois é outra, só que as histórias se unem, porque aí depois entra numa segunda parte do filme, onde vai contar a história dele, né, desse cara aí que contratou o assassino e tal. Até no fim você entendeu por que ele contratou esse cara pra matar a filha e pra matar ele, né. O plot do filme pra mim é muito, eu gosto muito do plot, assim, gostei muito do plot do filme. Esse rolê da virada da história é ótimo, deles deixarem também pra contar o início de tudo, do meio pro fim do filme, né, porque você... dá uma confusãozinha boa, assim, quando você tá assistindo o filme. Nessas viradas você fica, não, cara, não era o que eu tava pensando até agora. Eu tava pensando até agora que era sobre isso, e não é. E aí dá umas três viradas dessa no filme. Até contar, do meio pro fim, a história dele e o que levou ele a contratar esse cara pra matar a filha e pra matar...
É interessante porque é quase uma tendência de filmes de terror ultimamente, eu venho percebendo, que eles têm esse plot twist que mudam... a própria mecânica do filme, né, vira outro filme. A gente teve, óbvio, né, que isso não é recente, que a gente tem isso em Psicose. E a gente tem, recentemente, a gente teve o Barbarian, a gente teve o que a gente já fez, que é o No One Will Save You, que é o de alienígena, que
Barbarian,
muda no meio do filme.
O filho sobre, o filme sobre a véia do peito sol.
Exatamente.
Nossa.
A gente teve o Parasita também, que ele muda no meio do filme pra ficar outro tom, outro filme. E esse aqui foi no mesmo, seguiu o mesmo tracejo, né? Ele tava num filme meio thriller de suspense com um filme snuff. Aí, do nada, ele vira uma possessão e um filme de fantasma. É bem interessante essa parte do... O roteiro do filme, as ideias de roteiro são muito boas.
A gente é apresentado a esse personagem na juventude... que inclusive, coitado, eu imagino que é o sofrimento de ver as almas, porque ele era gostosérrimo, jovem.
Se eu fosse alma, eu ia ficar em cima também.
Envelheceu, ia chupar o pé. Envelheceu mal, o coitado do Arthur. Mas aí, enfim, no começo, assim, na primeira cena, a gente vê ele escutando assim uma voz, tipo, socorro, uma coisa assim. Mas... quando eu vi, quando aparece um momento depois ele vendo esses vídeos da Deep Web, eu imaginei que, ah não, ele consome essas coisas e aí depois ele fica impressionado e tal. Que era tipo eu com 15, 16 anos que eu ficava lendo Creepypasta e aí de noite ficava, faltava não dormir, só lembrando das coisas.
Só não assustava.
E aí, Não, isso daí eu nunca tive coragem. Eu tenho muito problema com coisas gráficas, assim. Você me relate um caso, ou você me bote um podcast pra eu ouvir, que eu escuto tudo. Sim. Botou uma foto, também. Botou um vídeo, acabou.
E esse site era puramente isso.
Era puramente isso, sim, horrível. Enfim, a gente é apresentado que ele, desde a juventude, ele via gente morta, tal qual o menino do Sexto Sentido. Ele via essas pessoas e ele via elas como elas estavam, é mesmo assim, depois da morte. Visões mesmo bem aterradoras. E aí, um pouquinho mais pra frente, a gente vê que é como o Áureo disse, que são meio que três filmes, no caso. São até três atos, porque no primeiro filme é isso da violência extrema, né? O horror francês extremo, quase, o mártires lá. E aí depois vira isso de ser sentido. E aí depois parte para um lugar que, além da mediunidade, vai pro rolê do demoníaco mesmo. Porque no começo, ok, eu vejo a alma desde cedo, e papapá, e papapá. E aí, questão de 15 minutos depois, a gente tem a informação de que não apenas almas, mas ele via demônios também. E que isso era uma coisa que perturbava muito ele. Porém, e aí ele tentou se matar, inclusive, na juventude. Tem uma cena, assim, que ele tenta ainda. Mas aí, nisso de tentar, ele tem uma visão com um palhaço. E aí, antes de morrer, até a filha dele fala que tinha sonhado com um palhaço. E que esse palhaço tinha dito que o pai dela tinha feito a coisa certa e tal. E aí eu pensei que era só uma coisa aleatória. Porque esse filme, ele tem umas coisinhas, assim, que são meio soltinhas e tal. E aí eu pensei que era uma coisa aleatória, mas aí... mostra que desde da juventude ele vê esse cara também, esse palhaço, que diz que o que ele tem é um dom, que ele tem que ajudar as pessoas. E aí ele vai ficar lá meio que como aquela gata lá daquela série, acho que era Whisperer o nome. Que ela era bem, ela escutava as almas e ia resolvendo o rolê das almas.
Que ela resolvia os casos, eu amava essa série. E bem kardecistazinha. E aí, assim, gente, a maquiagem das almas nesse filme... A maquiagem das almas nesse filme é muito boa. Tipo, dos mortos, eu amo. Isso é um ponto alto, como os meninos já falaram. Mas, tipo, é muito bom, assim. Eu gosto é um nível de maquiagem, assim, que não deixa a desejar nada pra cinema estadunidense, pra cinema estrangeiro, de jeito nenhum. Assim, muito boa mesmo. Inclusive, tem uma das cenas que ele tá na parada de ônibus... E isso já mostrando ele jovem, né? Ele tá no ponto de ônibus, esperando o ônibus, e aí aparece o espírito de uma menina do lado, que tá desaparecida. Tem um cartaz dela no poste e tal, que ela tá desaparecida. E aparece ela lá do lado, com o pescoço assim todo estraçalhado e tal. E a maquiagem é muito bem feita. Eu fiquei com tanta agonia dessa cena, de olhar pra ela e tal. Mas... uma coisa que eu peguei, principalmente nessas cenas de fantasma, fora a maquiagem que é perfeita, é que me deu uma sensação muito de ser aqueles casos sobrenaturais do Domingo Legal, sabe? Eu não sei se era a dublagem por cima da imagem do espírito, porque meio que o espírito não fala, fica uma dublagem por cima e o espírito calado. Me lembrou muito as filmagens daquele rolê do Domingo Legal.
Amigo, dois fatores. Tem esse fator realmente do áudio por cima, e tem também um fator de que as atuações desse filme, assim, desculpa os envolvidos, mas são bem ruizinhas. Depois a gente vai entrar mais nisso, eu vi até que a Carol pontuou também, a gente vai falar um pouquinho mais disso depois. Mas enfim, o que eu queria comentar é que, por exemplo, essa maquiagem ela é tão boa que se essa pessoa, esqueci como é o nome do boy, o Áureo sabe aí, se esse boy ele tivesse sido contratado, por exemplo... pra participar do Morto Não Fala, teria levado o filme. Porque foi um ponto que a gente colocou no episódio de Morto Não Fala, era que foram fazer um CGI no defunto e ficou assim muito paia, muito paia. Então se fosse uma maquiagem nesse nível no Morto Não Fala, teria levado muito o filme.
Nossa, ia ser um primor, porque Morto Não Fala é muito bom. A história é muito boa, o desenvolvimento do filme é muito bom. Só pecou no diacho da maquiagem, que a gente não gostou de jeito nenhum. No CGI que botaram na cara dos mortos ali, com o olhinho mexendo.
O filtro
mexendo.
Do Snapchat lá.
Gente, horrível.
Os mortos parece que já eram um boneco de plástico, né? Botaram o CGI por cima, pior ainda.
É, esquisito.
Sim.
Não, assim, eu gostei muito do filme, eu acho que, assim, pra mim, suspense, uma coisa que me cativa muito em suspense, seja em livros ou em filmes, é a ambientação. Eu nunca terminei um livro do Stephen King, né, porque, enfim, prolixo demais, desculpa, galera, tá, ele é muito prolixo, Mas é, eu acho assim, uma das coisas mais incríveis da escrita dele é a forma como ele te envolve na história. Ele faz você sentir o vento que passa perto do personagem, o cheiro das folhas. E eu acho que esse filme ele é muito imersivo. Ele é um pouco confuso, né, porque como vocês estavam falando, ele é, são vários filmes em um, né, como se fossem vários curtas juntos. Mas faz sentido, sabe? Eu acho que para mim só me deu um pouco assim de uma brecada, digamos assim, quando começou a aparecer o palhaço. Porque meio que ficou um pouco deslocado ali, destoou um pouco para mim, mas depois eu comprei a ideia, né? Funcionou depois. Mas assim, eu acho a ambientação desse filme muito interessante e a maquiagem realmente é um ponto assim que fecha para mim, porque na cena em que a mãe da Michelle, né, ela tá sendo possuída, gente, aquela cena me aterrorizou. Eu sou medrosa, né, eu sou medrosa, eu assisto, mas é assim, né, a fendinha do medo. E aquela cena me perturbou, porque ela é muito grotesca, assim, ela arrancando a pele, os gritos, sabe? Então, assim, aquela cena pra mim é um dos auges do filme. Ela é, assim, absurdamente boa, né? E, assim, toda a sequência, né? Quando ele sai, que a criança tá caída no sofá, né? Mas, de fato, assim, eu acho que esse filme só não é melhor por conta das atuações. Gente, eu acho que um trabalho escolar do ensino médio tem pessoas que fariam muito melhor. Muito
Rebelde
melhor.
Brasil.
Porque,
Rebelde
assim,
Brasil.
Sim, amigo. Sim. É tudo muito engessado. Parece, assim, o Robotron, sabe? Parece que a galera tá, tipo, oi, você vem sempre aqui? É um negócio, assim, tipo, uma coisa muito engessada. Parece que o pessoal tá lendo um negócio na frente, entendeu?
A atuação, então, assim, ainda, que é um tiquinho fluida, é a do assassino. A atuação do assassino eu achei até boa. Uhum, mas
ele
do
tem
resto,
mais.
Do resto, principalmente do Arthur, chega a dar um desconforto,
nossa,
assim, de ele falando.
É terrível, é uma coisa muito assim, parar. Não é bem parada, assim, é bem, sabe, travada mesmo. É, travada. Então, pra mim, acho que o ponto negativo mesmo é essa questão da atuação. Mas eu achei, assim, toda a ambientação do filme, a parte visual. Visualmente ele é muito impactante, ele é um filme muito desconfortável. Por exemplo, nas cenas da Deep Web eu não vi, eu pulei, eu acelerei um pouquinho. A primeira cena e a cena também das moças, né, que ele conheceu no bar, o casal de mulheres, né, que ele levou para ali, eu não tive coragem de ver porque eu fiquei muito desconfortável. Mas assim, ele é bem visceral, realmente para mim pecou na questão mesmo das atuações.
Assim, só para coitado dos atores, eu acho, se eu não me engano, que eles são atores de teatro e esse é o primeiro filme que eles estão fazendo. Assim, por isso, eu passo um pano e vou botar a culpa no diretor. Foi mal, diretor. Mas, assim, é que parece demais que ele pegou uma arma e apontou na cara dos atores e leu o
Bora,
roteiro.
Fala isso aí.
Letra por letra. Linha por linha.
Cara, vagabundo, é que são... beijinho doce.
Tem uns diálogos que são horríveis. A primeira vez que o cara vai conversar com o assassino, ele tem uma linha de diálogo que eu até anotei, de tão horrível que era. Que é assim, esse caso me lembrou não sei o que, não sei o que. Mas isso não é relevante agora. Pronto. E ninguém fala nada mais dessa merda. É muito, sim, o roteiro é horrível nos diálogos.
Sim. Eu queria, a Carol falou dessas cenas, eu queria pontuar também que é um ponto alto do filme. Que é a cena quando ele, do assassinato das duas meninas que estão fazendo programa lá no começo do filme. Eu achei uma cena bem executada também, assim, ela consegue te deixar desconfortável, é visceral, como a Carol falou, é bem visceral, então, algumas cenas, tipo, você pode fazer recorte de algumas cenas desse filme que são aterrorizantes, essa é bem trabalhada, o demônio em si, eu acho o demônio, a maquiagem, o demônio em si, quando aparece, ele é assustador, ele é aterrorizante, então, assim, porque, continuando a história... Quando vira para a segunda parte do filme, vai contar, como o Germano falou e contou aí, da história dele jovem, do personagem principal jovem e tal, vendo espíritos. E aí conta, para quem não lembra, a gente falou que lá no começo do filme ele mora com a filha e tal, e ele manda matar a filha e matar ele. E aí mostra ele conhecendo a filha, porque na verdade ela não é filha biológica, ele meio que adotou ela já grandinha, assim. Ela devia ter o quê? 6 anos, por aí, não sei, uma criancinha.
8 anos por ali.
Isso. E aí, assim, ele, como ele começa a atender essas pessoas, né, que tem problemas espirituais, a La Márcia Sensitiva, ele vai na casa de uma mulher que tá sendo atormentada por alguma coisa, que ainda não se sabe o que é. E aí, quando ele chega, eles descobrem, ele acha essa menina, na verdade, primeiro, essa criança tá na sala, que é a filha da mulher que tá sendo atormentada. E aí, ele conversa com ela e tal, e já se afeiçoa dela ali, já desde o começo. Já cria um sentimento pela criança. E aí, ele vai pra dentro do quarto pra tentar ajudar a mulher que tá lá sendo atormentada, e é um demônio que tá atormentando ela, né? E ele não tem como salvar a mulher, ela acaba morrendo no processo lá do exorcismo, enfim, ela acaba morrendo, e a criança fica só, né, praticamente, porque a mãe morreu e tal, e aí ele leva a criança pra criar, e aí ela vira a filha dele.
A avó desaparece na história, né?
Isso, a avó, foda-se, toma que é tua, vai criar. E aí ele
Eu entendi que a véia morreu também naquele rolê ali, que ela ficou tão aterrorizada. É porque ela fica tão aterrorizada na hora lá que ela vê a filha dela arrancando o couro e tal. Ela simplesmente cai dura, assim.
É.
Aí, do jeito que ela já era velha e ainda era gordinha, a bichinha, arriscado ter dado um infarto, um aneurisma, coisa assim. E não, na minha cabeça foi isso. Eu resolvi o problema bem ali rapidinho.
E a cena era horrível mesmo. A cena é horrível dela arrancando a pele e tudo. É bem, bem feita, gostei. E aí ele leva a menina pra criar. Se eu não me engano, essa parte aqui é um pouco falha na minha cabeça, mas se eu não me engano, fica essa promessa de que o demônio vai voltar quando ela fizer tantos anos, esse demônio vai voltar e vai pegar ela, né? Que no caso ele vai atrás da filha, porque a mãe já foi. E aí fica essa promessa de que o demônio vai voltar, né? Essa profecia atrás dela. E aí justamente por isso que ele pede pra matar, ele contrata o cara pra matar ela no aniversário dela, da idade que esse demônio vai vir pegar ela.
Tem que ser antes da meia-noite, que é pra não chega nem no aniversário dela.
Isso. E aí, outro plot é que o demônio vai atrás de quem matou quem ele tá atrás. Então, assim, como o cara matou ela, o demônio meio que agora vai atrás dele, né? Eu entendi isso no filme, eu não lembro direito.
Tá, o demônio, mas acho que é isso. Ele vai corromper uma alma. Ele iria corromper a alma da filha, aí como... O plano ali com o assassino tirou o doce da boca do demônio lá, então o demônio vai criar outra alma, que no caso é o do assassino.
Inclusive, a cena essa cena final, que é quando o demônio chega na casa do assassino, gente, aquilo ali. Juro pra vocês, eu ficava assim, ó. Eu ficava olhando assim, eu olhava pra porta, olhava pro canto do quarto. Porque é aquela atmosfera, né? Tipo, você vê, ele não aparece de uma vez, o cara recebe uma pizza. Aí depois batem na porta de novo. Aí você fica, meu Deus, vambora, cadê? Eu tô agoniada. Gente, o final, assim, é muito bom. Muito bom, porque é aquilo, é uma tensão que se constrói. No final você não tem um embate propriamente, mas você vê que vai dali pra frente vai ser só, entendeu? Então acho o final desse filme incrível. Também, importante é ressaltar.
Por isso que é aterrorizante, não tem diálogo.
E ainda teve o plotzinho do palhaço, né, ser o pai do cara, né, do serial killer, né, do assassino.
E o filme acaba, e aí depois volta, e o palhaço olha pra câmera, aí acaba de vez. É, tipo, dá a entender que desde o princípio a intenção do palhaço era matar o filho dele.
Isso, eu também
ninguém
senti.
Ninguém sabe, amigo, da cabeça do palhaço.
É, ninguém sabe como é que tá a cabeça do palhaço.
Pois é, pensei aí? Isso também, que assim, foi todo um rolê até ele chegar no filho, porque seria uma forma de redenção, já que o filho era um assassino, uma pessoa cruel, né? E aí acho que pra ele, como pai, devia ser, enfim, terrível você
era
ver seu filho se
corromper,
né?
Era melhor levar o filho do que ele continuar fazendo o que tava fazendo, basicamente.
Exatamente.
Né? Mas meio que foi o palhaço fez um arco, né, pra poder levar o filho.
O palhaço fez um mirabolante, porque
foi a Nina levando do Brasil.
Mas essa... Ah, e aí a gente pulou a parte de que o personagem principal lá, que contratou o assassino, ele grava um vídeo, né, ele deixa um vídeo gravado pro assassino assistir depois de executar o trabalho. E aí o vídeo não é nada mais nada menos que ele contando toda a história e explicando, tipo assim, agora o bicho vai pegar você.
Falando assim... Se fudeu. É basicamente...
um vídeo de meia hora. Sim. Que mensagem do WhatsApp são essas? Um podcast, praticamente.
Eu mandando áudio pra Carol, é assim.
Tipo, toma que é teu. Ele faz um vídeo basicamente dizendo isso. Toma que é teu, agora resolve. E aí tem essa cena maravilhosa lá do demônio chegando. Eu amo essa cena também. É, me lembrou muito... Não sei porquê, mas me lembrou muito Arraste-me para o Inferno. A cena que o diabo tá indo... pegar a menina na casa, que não mostra de primeira, você só ouve a batida dos cascos no chão e uns barulhos e tal. É uma das cenas que o demônio tá indo atrás dela. É, mas enfim, esse final me ganhou, assim, o plot me ganhou bastante também, esse plot twist do final. Como a gente falou, são vários plot twists, assim. Mas o bom é que, porque é difícil você fazer um filme com tantos plot twists e não se perder no roteiro. E o filme não se perde no roteiro. Todos os plot twists são na hora certa da história e tem relação com a história. Não tem nenhum plot twist que você fala assim, nossa, que absurdo, nossa, veio do nada. Sabe? Tudo é bem amarradinho. Pelo menos os plots são todos bem amarradinhos, assim. Então, é uma das coisas que me ganhou também no filme.
E eu amo o plot twist de ele contratou o assassino pra matar a própria filha, porque isso aí é o puro Todo Mundo em Pânico 2, que tem a história do exorcista, onde eles vão fazer o exorcismo na base da bala, né? É fantástico. A melhor ideia do pai, né? Vou exorcizar minha filha no tiro.
Sim, vai sair ela e o demônio.
Só pra resgatar aí o negócio do meia hora de vídeo, essa parte foi uma das que eu não gostei tanto, esse flashback de meia hora de contar a história de gente que todo mundo que já morreu. Assim, o filme deu uma enfraquecida pra mim, porque quando volta do vídeo, assim, não tem muita atenção, porque eu já sei que todo mundo tá morto. Aí, assim,
não surte efeito.
Uhum. É, perde um pouco
do impacto. Afasta muito a gente da trama. Tipo, desfoca a nossa atenção, tira o foco da nossa atenção pra história de cada pessoa. E aí a gente meio que já não tá mais tão envolvido com a história principal quando volta.
E no fim a gente descobre que a história principal é a do palhaço, né? Que fez todo esse plano porque no além os espíritos estavam certos, é o nosso lar, é muito burocrático. O palhaço motivacional, ele é o guia espiritual do personagem principal. Ele até fala, eu peguei também umas aspas aqui que eu fiquei assim, eu odeio essa ideia do além ser burocrático e a gente ser funcionário. E o cara, ele fala literalmente no filme, assim, abre aspas, eu sou apenas um funcionário, mexo algumas peças, mas não posso mudar nada. Vai tomar no cu uma morte dessa.
Digo, se eu morro e vou pro céu, e é desse jeito aí eu volto na hora.
Assina a papelada.
Eu dei isso pro inferno, com certeza.
Lembra, eu já fui estudante de duas universidades federais diferentes. Burocracia é uma coisa que eu não quero ver na minha frente mais nunca.
Uma hora depois você vai receber o seu pagamento.
Parabéns, esse mundo é um lixo.
E é isso, gente. Sobre onde assistir, filme nacional, catálogos nacionais de terror, como vocês sabem, são complicados. Então não tem streaming, se vocês darem uns pulinhos aí, vocês conseguem encontrar, assim como a gente encontrou pra assistir. E aí agora a gente vai de notas. Newton, qual a tua nota pro filme?
Minha nota é 2,5. O filme é um filme bom pra assistir. Assim, como eu falei, a história é boa, tem plots bons. Se você não for se incomodar muito com a atuação, porque senão você vai parar nos primeiros 10 minutos de filme. Mas, se você quiser ter a experiência mesmo de assistir o filme, porque a maquiagem é boa, tem cenas aterrorizantes, sim. E eu acho que é um filme válido, um filme nacional válido, sim. Assim, pra apresentar fora... a maquiagem, o roteiro é bom, então eu acho que vale a pena. Por isso eu dou um 2,5, é um filme que vale a pena assistir.
E tu, Áureo, qual a tua nota?
Eu dou a nota 3 pra ele, porque eu gosto do roteiro, da maquiagem, mas assim, os diálogos e a meia hora final de flashback pra mim derrubou um pouco o filme. E eu também levo em conta que é um trashzão, então assim, dá um desconto, assim, não vou pegar tão pesado. Assim. É que nem o Cherry Falls, que é uma sátira, não vou pegar tão pesado por causa disso, sei lá. E aqui também.
Eita, como alivia. E tu, Carol, qual a tua nota?
Tá proibido falar de meio.
Então, eu vou de 3,5, gente, porque eu acho que, enfim, é um filme realmente muito bom. Pra mim, o que peca, né, o que me deixou meio assim, foi a questão mesmo das atuações, mas aí depois da passação de pano do Áureo, eu também vou reconsiderar, né, enfim, porque existe uma diferença mesmo quando você é um ator de teatro e tudo mais, e eu também fiquei pensando que talvez a direção tenha pecado nesse sentido, né, então vamos dar um desconto, né, mas achei o filme muito bom, acho assim que seria um filme bom mesmo para ser apresentado fora em festivais, né, porque, enfim, ele é todo, pra mim, ele é todo completinho, redondinho mesmo, então 3,5. E você, amigo, qual a sua nota?
Então, pra mim, é um 2,5. 2,5 é a minha nota padrão pra quando um filme tem boas ideias e tem bons elementos, mas ele não me pega tanto assim, como, enfim, é o caso de Maid, Cherry Falls e vários outros, assim, que tem essas questões. E aí é isso, não tem mais o que falar, além do que eu disse mesmo, assim, maquiagem incrível, excepcional, pra mim, assim, a luz do filme é a maquiagem mesmo, tem algumas cenas bem legais, porém, eu me incomodo um pouco com esse rolê de, é interessante o jeito que é feito, e foi inteligente, isso de é uma coisa que vira outra, que depois vira outra, porém, não sei, eu acho meio cansativo, assim.
Teve muito plot twist, né?
Ficou, em um certo momento, parece que, ai, você tá pensando que é isso, mas não é isso. Igual aquele vídeo lá da Tata Werneck com a Dani Calabresa, eu estou falando e ela não está ouvindo, ela não sabe que eu estou ouvindo, ela não sabe que eu sabe que ela estou... Bem isso, eu fiquei assim, tá, ok. Mas, sabe, enfim...
O que pode ter sido isso aí? Porque quem fez o roteiro foi o mesmo, o diretor, é a mesma pessoa. Aí ele talvez tenha ficado com pena de cortar alguma coisa e quis gravar tudo.
Capaz. Mas, enfim... É isso. E aí, gente, vocês conseguem encontrar a gente pelo arroba Covil do Terror, tanto no Twitter, quanto TikTok, quanto Instagram. Além dos posts sobre os episódios, a gente tá fazendo também, quando dá, conteúdo sobre outras coisas que não são só referentes aos episódios. Se você tá escutando a gente pro Spotify, avalie a gente com 5 estrelas lá, ajuda muita gente essas avaliações. A gente tem uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, você consegue encontrar em apoia.se/covilterror. A gente tem 2 planos baratinhos lá, se você entrar tem explicando tudo bonitinho. E aí considerem ajudar a gente, porque a gente paga edição, melhoria de equipamentos, com essas coisas, então, com esses apoios. Então, se você puder, é uma grande ajuda assim, que você dá. E se você não pode ajudar financeiramente, você pode ajudar a gente engajando, comentando nas nossas publicações, falando o que você gostou, o que você não gostou, o que você tem vontade de ver a gente comentando sobre. E também compartilhando os próprios episódios. A gente tem episódio sobre Tudo Enquanto, a gente tem 3 spin-offs já do Covil. Então, assim, tem para todo gosto. Se você conhece alguém e essa pessoa gosta de horror e ufologia, é muito provável que ela vá se interessar por alguma das coisas que a gente produz.
Então é isso, gente. Acendam as luzes e apaguem as velas, porque a gente tá terminando mais um Covil do Terror. Até a próxima. Beijo.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, gente. Até a próxima.